Este podcast não é recomendado para menores e para pessoas de estômago fraco. Se preparem.
Discos voadores. Discos voadores. Fantasmas. Criaturas horripilantes. Este é Mundo Freak Confidencial.
Estamos começando mais um Mundo Freak Confidencial. Aqui é o investigador Andrei, e hoje, galera, o inferno vai chegar mais cedo no Mundo Freak, porque, olha, a gente vai estar de parabéns. Por quê? Porque a gente vai precisar que você, ouvinte, e você mesmo aí que tá olhando de um lado pro outro, é você mesmo que eu tô falando. A gente aconselha que você escute esse episódio enquanto estiver no computador. Por quê? Porque aí você vai entrar no mundofreak.com.br, você vai entrar no post desse episódio, que é o episódio número 56, e você vai acompanhar com a gente esses vídeos sinistríssimos, sinistríssimos. E assim, eu duvido que vocês consigam assistir a maioria deles, mas a diversão é essa, né, galera? Vamos tentar pelo menos. E comigo, pra me ajudar nesta epopeia, temos aqui Rafael Jacaona.
Não assista. Não assistam, porque isso é coisa de Andrei. Sabe que o Andrei é uma pessoa doente. Quem acompanha o WhatsApp sabe que o Andrei é um cara muito doente. Ele coloca os negócios pra eu assistir, que eu queria que o Zé assistisse comigo.
O Zé, cara, fazendo menção ao Zé, há muito tempo que ele não participou. Vou tentar trazer o Zé qualquer dia desse no podcast. E também temos aqui a participação dele, que há muito tempo não participa, ou pelo menos participa nos bastidores. Porque temos aqui Guilherme, nosso editor do Mundo Free Confidencial. O cara que vocês odeiam.
Fala, galera. Beleza? Então, viemos aí falar desses vídeos e escutem o Rafael. Não assistam, cara. Tem coisas na vida que não vale a pena a gente perder tempo fazendo.
O Guilherme é um cara que a gente tem que tratar muito bem, senão ele fica sacaneando a gente nos programas.
Ah, eu não sei porque que eu ia perder a oportunidade, né? Vamos lá, gente. Então é isso. Pra quem não entendeu, a gente vai gravar aqui um episódio sobre os vídeos mais, eu não diria assustadores, porque fica talvez muito piegas. Mas eles são vídeos tão doentes que, assim, te dá aquela coisa de você não conseguir assistir. Eu não sei explicar. Eles ultrapassam o assustador. Eles são aquela coisa que incomoda. E vocês vão conseguir ver, quando vocês clicarem nos links, né? Todos os vídeos vão estar no post. Então, acompanhe com a gente nesse episódio experimental que você vai escutando enquanto vem com a gente nesta viagem louca, psicodélica e surrealista nos vídeos mais aterrorizantes da internet. Admito que eu conhecia todos esses vídeos quando a nossa pauta foi preparada por um dos membros da nossa equipe, Maurício. Fica aí, grande abraço pra você. E eu admito também que hoje eles não causam mais tanto terror em mim como eles me causavam quando eu os conheci. Porque antes mesmo dos vídeos, você tem um contexto. E que contexto é esse? Às vezes é uma história, é uma lenda urbana, ou simplesmente um conto em que as pessoas espalham rumores e a partir daí, por não conseguirem entender muito bem a proposta de tais vídeos, acaba acrescentando um pouco nesse horror, horror que a gente acaba vendo por aí. Então eu acredito que a maioria desses conteúdos que a gente vai trazer aqui pra vocês é o que eu acredito que dá um plus aí a mais no desconfortante que é assisti-los, né? Mas assim, Guilherme, você que leu a pauta, de maneira geral, qual foi a sua opinião sobre esses vídeos?
Cara, nenhum dos vídeos eu acredito que sejam verdade. Eles não me dão medo por esse fato. Mas eles são extremamente perturbadores, cara. Acho que todos ali, os que você passou na pauta, tirando um ou outro que só é bizarrice humana mesmo, mas a maioria ali é perturbador. Não consegui assistir até o final, passo mal. Só de pensar que alguém tem uma cabeça bizarra pra ficar criando essas coisas, eu já dou pause e mudo de coisa, cara. Eu não consigo assistir eles, não. Mas é... Não sei o que esse pessoal tem na cabeça, sinceramente, cara. Pra ficar inventando essas porcarias aí, não.
E, Rafael, a gente já chegou a comentar sobre alguns, você disse que já tinha visto alguns deles. E pra você, qual a sua opinião geral sobre isso tudo?
Antes de mais nada, eu vou fazer uma reclamação aqui, porque você falou assim: Guilherme, você que leu a pauta, isso já é uma indireta porque eu não li.
É desnecessária?
É pessoal.
Não sei.
Tudo bem, ok.
Mas é mentira?
Não é mentira, não. Eu não li a pauta. Eu não vi a pauta, né? Mas eu vi a pauta, entendeu? Eu vi antes, mas vi antes de gravar, que é importante. Então é o seguinte. O vídeo mais assustador, já vou adiantando, que é o primeiro, quando a gente fala sobre ele, vocês acho que é o mais simples e é o que eu mais me cago, mas tem outros que não é pelo terror, sabe? Não é terror por terror. É o incômodo de assistir uma coisa bizarra, sabe? Não é... Tem um da máscara. Puta merda, é pior do que se estivesse espirrando sangue.
Tá bom, vamos lá, vamos parar de dar spoiler e vamos lá começar. Então vamos pro vídeo número 1. Suicide Mickey. Então vamos lá, galera. Este vídeo, ele parece até algo bem inocente, né? Ele talvez seja a única animação aí do nosso compilado. E também ele é bastante conhecido pela sua lenda urbana. Quer dizer, não tanto conhecido como alguns outros, mas... Vamos lá. Há uma lenda por trás de um episódio de um desenho da Disney que nunca chegou a ser lançado oficialmente. E este vídeo foi feito pelo Walt Disney, mais ou menos na época em que ele era ocultista. Olha, eu não sabia disso. Vou pesquisar mais. Será que o Walt Disney era ocultista mesmo?
Andrei.
Oi.
O que é ser ocultista?
Ué, aquele que pratica as artes ocultas.
Não, aí que tá o lance, quando você fala que alguém é ocultista, você pode estar falando, sei lá, de alguém que frequenta a mesa branca, candomblé, é ocultista. Vai depender de quem tá escrevendo a matéria. Ocultismo é tudo que ele é catolicismo, né? Então, depende. Na Idade Média, o judeu era ocultista.
Mas vamos lá, vamos lá. O vídeo possui um pouco mais de 7 minutos, onde aparece o Mickey andando cabisbaixo e com uma cara meio depressiva em um looping por 6 prédios só de animação. Enquanto toca uma música que eu, digamos assim, ela é pouco convencional, pouco alegre, né? E esse vídeo, né, o tom dele se mantém e essa repetição de prédios é constante, o que há poucas mudanças aí na animação, com algo que a gente vai falar um pouquinho mais pra frente, né? O som acaba ficando um pouco chiado e a tela fica preta aos 1 minuto e 49 segundos e volta aos 2 minutos e 40, mas algo com o som de murmúrios, choros e gritos desesperados surgem. Já com 4 minutos e 40, a voz fica grossa e parece ter coisas passando por trás do vídeo. Aos 5 minutos e 15 segundos, o choro se transforma em gritos de dor. Cores aparecem e o vídeo fica obscuro. E aos 6 minutos e 18, Mickey fica sem rosto e volta com uma música estranha, diferente do começo. E essa mudança da semblante do Mickey é algo bem estranho, né? Porque parece que a cara dele derrete. É algo muito assustador. E ele completo, né, possui uns 9 minutos e é a partir dele que surge a lenda, né? Que diz o seguinte, que um desses funcionários da Disney teria visto o vídeo completo fazendo anotações para Leonard Maltin, que era um dos gerentes da época. E após ver o vídeo, saiu da sala e após dizer 7 vezes, abre aspas, o verdadeiro sofrimento não é conhecido, pegou uma arma de um guarda e atirou em sua própria cabeça. No final, tem um trecho em russo escrito, as visões do inferno conduzem os telespectadores até ele. E aí, Suicide Mickey, o que vocês acharam?
Cara, como eu falei, esse vídeo a gente já tinha visto outra vez e tal, como eu tô num programa anterior, e eu acho ele muito depressivo. É aquele tipo, como eu falei pros ouvintes, é aquele tipo de sentimento ruim que dá. Se tu ficar vendo 1, 2 minutos, beleza. Mas se tu vê o complemento dele na totalidade, ele te dá um, sei lá, ele te dá uma tristeza, sabe? Isso é perigoso. Depressão mata, cara. O assunto tá em alta ultimamente, mas esse vídeo não te causa horror.
Calma aí, Rafael. Falar que esse assunto tá em alta depois que uma pessoa derruba um avião é muita sacanagem.
Não.
Ai, meu Deus. Desculpa, gente. É uma tragédia, mas... não dava ter perdido essa.
É, como os ouvintes sabem, eu perdi um amigo recentemente por causa de suicídio e tal. E, cara, esse tipo de coisa é muito complicada. É, enfim, esse vídeo é o tipo de vídeo que não te causa nojo, que não te causa espanto, te causa um sentimento baixo, tu fica meio triste, é deprimente, sabe? Eu não gosto dele, não. Nunca assisti ele todo, assisti 1, 2 minutos, por um pedaço e tal, e tá bom pra mim. Chega.
Chega, pra todo sempre, né? Vou ali me matar um pouquinho.
O André me fez assistir esse vídeo de novo, é um cocô.
E aí, Guilherme, o que tu achou?
Pô, eu também não assisti o vídeo inteiro, cara. Me dá a mesma sensação do Rafael. Eu assisti até 4 minutos. Em si, o vídeo, acho que não tem nada muito aterrorizante, nada diferente no vídeo em si. Mas o som acaba te dando uma sensação muito bizarra e eu não assisto, cara. Eu já começo a ficar com dor de cabeça, eu sou extremamente impressionável, então eu não...
Tu já vê o Mickey já atrás de você, já.
Uhum. É, eu prefiro não, como eu disse no começo, tem coisa que não vale a pena, tá ligado?
O André imitando o Mickey, cara, é o que há. Inclusive, esse vai ser a vírgula sonora do programa.
Não, Mundo Frio Confidencial não tem vírgula. Não, para com isso. Tá bom.
Ah, e mesmo, pô, esse bicho tem mó tipão de creepypasta mesmo, então... Mas mesmo sabendo disso, cara, eu não assisto.
É, cara, é complicado.
A questão é, você, o Guilherme e o André, acreditam que foi assim a história da criação do vídeo, que o cara se matou e tereréu, tereréu?
Cara, eu não sei, mas eu acho o seguinte, esse vídeo, ele realmente tem cara de que é um teste de animação da década de 20. Se alguém fez, né, ele fez de uma maneira muito bem feita, porque esse vídeo parece realmente feito algo quadro a quadro. Eu não sei explicar, ele tem essa fluidez de que tem muito pouco aí dos computadores, né, que usam mais ou menos o bones, né, flash, alguma coisa assim. Então, assim, eu acredito muito que possa ser sim um vídeo teste criado pelo Walt Disney e que alguém acabou levando pra frente e criou a lenda urbana, sabe?
Vocês conhecem a lenda urbana lá de um vídeo que todo dia postava 15 segundos de quadrados mudando na tela? Vocês já ouviram falar nisso?
Sim.
E postaram, sei lá, em um mês, 400 mil vídeos, algo do tipo. Depois descobriram que era o Google que fazia isso. O Google falou. E justamente isso que o André falou, eu acho que isso é algum tipo de teste de vídeo, de quadro a quadro, de desenho, de sincronização, alguma coisa do tipo. Só que todo ele junto ficou um negócio muito bizarro, sabe?
Sim.
Eu acho que foi sem querer, mas é aquele sem querer que... Ô, caralho, que merda que eu fiz, sabe? Eu teria que a influência do demônio.
Sim. É, sem falar que o próprio Walt Disney, ele é uma persona cheia de mistérios, né? Ele tem muitas facetas, a maioria delas acabou sendo apagada porque ele lida com o público infantil, né? E eu acho que a própria empresa não quer que seu criador, né, seja exposto pra evitar problemas com as crianças e com os pais das crianças e tal. Mas eu acho que o Walt Disney, cara, ele tem algumas facetas bem obscuras. Talvez mereça até um cast só sobre ele. Mas assim, eu acredito que muita coisa aí não é o que tá escrito nos livros de biografia dele, sendo bem sincero.
Não, o Disney, ele tem uma parte da vida dele oculta, digamos assim, né? Mas eu acho que ele não chegaria a fazer algo explícito assim como esse vídeo, né? Tentei pesquisar, achar algum trecho de outro filme da Disney da década de 20, 30, pra ver se da onde foi retirado esse trechinho que fica em rotação, mas não consegui encontrar nada. Eu acho que acaba sendo algo mesmo assim, algum teste de animação que foi feito, uma película guardada, que agora, anos atrás, foi encontraram, digitalizaram e fizeram essa montagem.
É justamente, porque nessas coisas a gente tem que pensar qual é a origem desse vídeo, né? O vídeo tem uma origem. Qual é? Não é original da época, sabe? Alguém pegou, digitalizou e colocou na internet. Será que realmente foi feito na época ou isso foi feito a posteriori e colocado já pra gerar esse burburinho, essa lenda toda, né? Então, depende muito. Eu sei lá, eu acredito que é da época e era um teste, nada mais do que isso.
Então vamos lá, gente. Ouvinte, deixa aí sua opinião. E vamos lá para o próximo vídeo. Aham!
Now, how are you feeling? You feeling okay? You feel well? Go and get you something? Do you want a glass of water?
Vamos lá, galera. Nosso próximo vídeo é o Rubber Johnny. Esse vídeo, ele é um completo pesadelo. Ele é um clipe, né, um filme experimental dirigido por Chris Cunningham e levado ao som de Aphex Twin. E o vídeo mostra um adolescente com graves deformações físicas e que aparentemente vive num porão escuro numa cadeira de rodas. O tal Rubber Johnny não fala coerentemente e tem uma aparência que causa extremo desconforto psicológico. E ele é gravado em meio que um formato de entrevista e é meio psicodélico, né? E da metade pro final fica realmente bem sinistro. A produção é feito com takes aparentemente aleatórios e desconexos e por algum motivo provocam esse terror quase meio que primal na gente. Né? Lembra até aquela fita do chamado, né? Se vocês forem ver.
Quando eu assisti esse vídeo umas 2, 3 vezes, eu achava que era um alienígena. Porque eu nunca via ele todo. Me incomodava muito. Depois eu comecei a ver que aparece um cachorro, depois toca a música de DJ. Aí eu achei que era mais loucura ainda, sabe? É incômodo, mas é psicodélico mesmo, sabe?
Sim.
Por que toca música de DJ no vídeo? Ué, jovem.
Mas aí, o que vocês acharam de maneira geral?
Eu conheci esse vídeo também com uma entrevista de alienígena. Nunca tinha visto ele na íntegra, mas eu sempre via isso como eles filmando o alienígena capturado. Mas também, eu acho que esse também é outro vídeo fake, mas é outro que eu também não consegui assistir até o final. A hora que começa a ficar psicodélico, cara, eu não consigo continuar assistindo.
É porque aquela história, né? O diferente nos causa muito ojeriza, né? A gente quer sair de próximo. Quando você vê alguém deformado, que parece estar sofrendo e tal, é dolorido. Se você tem algum grau de empatia, né, com o ser humano, você fica desconfortável. Esse desconforto te incomoda profundamente, sabe, ouvinte? Você não consegue olhar um vídeo desse e achar engraçado, achar divertido. Pelo menos eu não consigo.
É verdade.
Se você consegue, relata aí que quando a gente se conhecer eu vou ficar longe de você.
Evitar uma facada no baço.
Pô, tá maluco. Se alguém falar, ah, acho engraçadão isso aí, cara. A gente um dia se conhecer num shopping, algum encontro do Mundo Freak, eu vou te olhar de forma diferente.
Esse vídeo me lembra a cena dos Goonies. Primeira cena que aparece o Slot preso no porão, o irmão dele levando comida, ele desesperado, gritando. Eu já tinha medo na época dos Goonies já. Então hoje em dia eu nem prefiro nem ver mais.
Cara, é verdade.
Mas o Slot é bonitinho.
É, pois é. Só que eu duvido que esse ET esteja querendo chocolate. Vamos lá então pro próximo vídeo, Begotten. Então aí, galera, agora a gente começa, o papo começa a ficar um pouco mais sério. E eu aviso pra vocês, cara, esse talvez seja o vídeo que mais mexe comigo. Principalmente porque ele é ficção, né? Ele é uma história contada, ele chega até a ser um curta. Inclusive, eu acabei cortando um outro curta que a gente ia falar, só que eu acredito que por ser ficção, acaba quebrando um pouco da magia. Mas o Begotten, ele é algo tão surreal, de insano, que ele perturba muito, principalmente pelo que ele se trata. Então vamos lá. Ele foi filmado em 1991, por curiosidade, é o ano que eu nasci. E ele é um filme experimental de horror que conta a história sobre a mãe natureza. E é óbvio que ele conta através de uma metáfora, né? Uma metáfora visual. Então a gente tem aí arquétipos, né? A gente tem aí personagens que são a mãe natureza, Deus, a humanidade e por aí vai. E que ocorre toda uma história. Qual seria essa história? É o seguinte. A mãe natureza teria se autofecundado com partes, acho que eu vou falar desse jeito, do corpo morto de uma divindade que havia acabado de suicidar com uma lâmina de barbear. E um grupo de nômades sem rosto encontra a aberração que nasce dessa união e a matam. E em seguida violentam a mãe natureza. Então você vê que só por essa história, isso já dá aí um ar extremamente herético e doentio para esse vídeo, cara. Eu não sei, cara. E é isso aí, né? Eu não sei porque uma pessoa teria planejado filmar isso, porque até visualmente é escroto.
Então tu tá dizendo que é filmado assim, né? Um deus se matou com uma lâmina de barbear, a mãe natureza pegou o corpo desse deus, se engravidou, nasceu uma criatura, essa criatura foi morta por pessoas sem rosto que passavam, e depois eles estupraram a mãe natureza.
É isso aí.
Que saudável. É aquela história, né? Eu tenho medo da pessoa que teve essa ideia.
Caraca, é muito bizarro, cara. Não dá. Desculpa, gente. Eu estou extremamente chateado em estar falando desse vídeo. Mas uma coisa interessante é que ele apresenta pra mim um terror visual de algo que eu vou revelar aqui pra vocês agora, que é o terror de cortes com lâminas pequenas. Tem um GIF muito famoso na internet que foi gerado de um filme. Eu esqueci agora o nome do filme. Mas com certeza vocês já viram esse GIF, que é alguém cortando um olho com uma lâmina de barbear. Meu Deus, já tá me dando até nervoso de falar isso. E a apresentação desse suicídio com essa lâmina, cara, deixa pra lá.
É bizarra a cena. É agoniante.
Sim, é agoniante no mínimo. Mas o que você achou, Guilherme?
Enfim, esse é outro que eu não vi inteiro, né?
Cara, esse é o recorde de vídeo que não são assistidos inteiro.
Porra, esse eu fui assistir pulando só algumas partes no mudo, porque também o som é o que eu acho foda nesses vídeos. Mas eu acho que no chamado os caras se basearam bastante nesse filme pra criar a fita, né? Que pelo menos assistindo ali me lembrou bastante a fita do chamado.
É, pode ser. Verdade.
Mas, cara, nem tenho o que comentar. Parabéns pro diretor, cara.
Parabéns.
Pelo amor de Deus, cara. Parabéns.
Cara, o plot é tudo, cara. Doença mental. Eu fico imaginando um cara desse com uma família. Sabe? A esposa criando um filho. Cara, como?
É tipo aquele filme lá do Nicolas Cage, que é um dos poucos bons dele, que é o... Como é que é? O 8mm? Esqueci o nome. É 7mm. É 8mm mesmo, do Nicolas Cage. Cara, e tipo, o vilão do filme é um cara que, pra quem não sabe, né, o enredo conta sobre a suposta indústria secreta dos vídeos de morte, né? E o Nicolas Cage vai investigar isso pra ver se é verdade, se não é verdade e tal. E, tipo assim, um dos caras que fazia, spoiler já, né? Tipo, ele era uma pessoa aparentemente normal, aquele tipo de cara que não levanta suspeitas. Isso é o mais assustador, né? Às vezes você trabalha com gente assim, e aí?
Às vezes você grava podcast com gente assim.
Tan, 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 né? É complicado. Now when you're gone, I'm on my own. pro próximo vídeo, The Grifter. Bem, vamos lá. O The Grifter, a gente já falou aqui um pouquinho dele. Na verdade, a gente falou até bastante dele, que foi no primeiro Casos Insólitos, número 1, de verdade, em que a gente cita ele no final. Mas a gente pode dar aqui uma pincelada pra lembrá-los do quão interessante, para não dizer outra coisa, é esse vídeo. Então essa história é o seguinte: apareceu do nada esse link no 4chan. E a lenda conta que quem assistir passará por uma experiência de redenção da alma, que mais aterroriza do que você possa imaginar. Então, vocês estão vendo aí, muito provavelmente, eu espero que vocês todos estejam vendo aí esses vídeos com a gente. Mas, assim como todo bom vídeo desse aterrador, tem sempre uma lenda por trás, né? E tem todo, tudo isso que você quer, né? Tem essa coisa de que quem assiste fica completamente amedrontado, né? Tem supostas indícios de que pessoas ao assisti-lo se suicidaram. A gente pode deixar um pouquinho da história completa, mas se você quiser um pouquinho mais, você vai ver ali. Você volta lá, vai estar aí no link do post, o nosso Caso Insólito número 1, que no finalzinho dele a gente comenta um pouco mais sobre ele de maneira mais completa. E aí, The Grifter, vocês acham, levando aquele papo, eu lembro que o Rafael gravou com a gente, não lembro se o Guilherme já editava, mas ele já deve ter escutado o episódio, ou talvez até visto o vídeo. De lá pra cá, vocês mudaram alguma opinião sobre esse vídeo?
Então, cara, esse, vou pôr palmas aqui na edição, esse foi um que eu consegui assistir até o final.
Olha aí.
Esse, se não fosse a história dele, por trás dele, ali todo, dos comentários do 4chan, toda essa mitologia criada em torno dele, eu não, foi um dos que eu não vi nada demais, assim. Ele é meio dadaísta e tal, tem umas cenas um pouco fortes, mas nada que me fez ter medo, assim, ter aquela sensação ruim de assistir. Até que esse também, o som dele não é nada tão pesado, tão alto, não tem tantos gritos de exorcismo e gritaria, então acho que isso acabou facilitando pra eu conseguir assistir ele inteiro.
Ô, André, tem certeza que era esse vídeo aqui que a gente viu lá no primeiro Casos Insólitos?
Tem absoluta certeza.
Cara, eu acho que era um vídeo mais tenso, não era esse? Esse aqui eu acabei de ver aqui, Água com açúcar, achei tranquilo. Ali no final, que é uma mãozinha negra chamando a criança, eu achei meio estranho. Mas não achei nada demais, não. Comparado com os outros, pô, isso aqui é aguinha com açúcar, meu.
Então, é o mesmo vídeo, pra você ver, né, quanto que ele é, parece ser até água com açúcar em comparação com os outros que a gente tá falando aqui, né?
Senão que a gente foi ficando mais doente, André.
Pode ser, né? Pode ser. Olha aí, olha aí. E o interessante é que, assim, mais uma vez daqueles vídeos incompletos, né? Que a gente nunca sabe se a versão completa realmente existe. A versão que vai estar aí é uma versão de 2 minutos, sendo que o vídeo original seria de um pouco mais. E pra manter aí todos os causos de que ele realmente causaria mal às pessoas, você deveria ver o vídeo completo. Mas a gente vai deixar aí o vídeo de 2 minutos, porque, né? É pra dar esse preview bacana, né? De caso um dia você ache ele completo, não assista.
Eu lembrava que esse The Grifter que a gente viu era um que tinha um bebê morrendo, sei lá, um negócio assim. Eu tava lembrando de outro vídeo.
Vamos lá então pro próximo vídeo. A gente vai falar aqui agora de um dos vídeos mais bizarros que eu já vi em toda a minha vida, que é o Cooking Doll. E sério, quem conseguir assistir esse vídeo todo, tá de parabéns. Tá de
parabéns. Não! 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 Caraca, é japonês! Não!
Japonês é um bicho que já te deixa com... Desculpa os ouvintes japoneses, mas que já deixa já com o pé atrás, né? Tu não sabe o que vai esperar.
Esse é o tipo de vídeo que eu passo com, assim, rápido, porque eu acho que o som dele vai, sei lá, alterar as ondas do meu cérebro, eu vou morrer, sabe? Não, isso é muito escroto, para com isso.
Cara, e é interessante que esse vídeo não tem história alguma, né? Ele é apenas um vídeo pra te machucar psicologicamente. Guilherme, você que tá em silêncio, você já se matou? Como é que tá aí?
Assim, Meu, eu não acesso a Deep Web, eu não faço tipo de coisa justamente pra não ver, dar de cara com essas coisas bizarras e se me manda essas porcaria na pauta. Esse da japonesa, consegui ver ele inteiro, não achei um dos piores, assim. Mas, cara, é um senhor pra quê, né, cara? Pra que fazer isso? Não tem objetivo, claro, o objetivo é fucking mind mesmo, não tem outra explicação pra um vídeo desse, cara. É simplesmente gratuito, vou fazer gente se matar, não tem porquê, cara, não tem, não vejo explicação.
E é engraçado porque ele tem um sentido, né? Ele, ao que parece, vocês prestaram atenção, além da bizarrice, ele parece ser um vídeo de culinária sendo feita por uma boneca japonesa do inferno, né?
Exatamente. Ela faz sushi com os órgãos dela, sabe Deus o que ela tá fazendo e vai servindo vários pratos ali. Não tem objetivo, cara.
Verdade.
O objetivo é japonizar as coisas, entendeu?
Complicado, complicado. Vamos lá, então vamos lá pro próximo. Agora a gente vai cair na categoria de pouco menos assustador e mais um pouco perturbado, que a gente vai falar sobre Carrie. Ele, na verdade, Carrie, não é um vídeo em específico, mas sim uma pessoa que grava alguns vídeos. A gente vai deixar aí algum dos mais perturbadores dela, né? Ou dele. Mas Carrie é, na verdade, um crossdresser masculino, ou seja, um homem que não necessariamente é homossexual, mas gosta de se vestir de mulher. Assim como o... Qual é o nome do carinha da tirinha? O Laerte. É o Laerte? É o Laerte, pô.
Me lembra, sei lá, aquele filme A Pele Que Eu Habito.
Ah, não lembra desse filme, que esse filme é muito perturbador também.
Caraca, é muito igual, assim, sabe? Porra, ver a pessoa dentro de outra pele e, caralho, que bom, que bosta, cara. Por quê, Deus?
Então, né? Ele é homem, né? É casado, mas gosta de se vestir de mulher. Mas ele não apenas se veste como, por exemplo, Laerte, né? Mas, na verdade, ele usa uma segunda pele de látex que deixa qualquer automatonofobia, né? Que seria um medo de boneca, paralisado no chão em posição fetal e muito provavelmente chorando sangue, né? E, cara, como tem pessoa meio bizarra, né? Mas até aí tudo bem, né, cara? A gente tem que meio que respeitar, porque isso é o gosto do cara, né? Mas não deixa de ser um pouco perturbador.
Cara, o vídeo, esse eu consegui dar risada assistindo, é bizarro. A parte que ele tá sensualizando com a caneta na boca e lendo o livro é muito bizarro. E, pô, eu vi um documentário, acho que é na Discovery, tem a série Minha Estranha Obsessão, acho, que só vai citando casos malucos, assim, das pessoas que gostavam de se vestir de boneca, e aí o episódio é deles marcando um encontro, então várias pessoas, assim, todos com roupa de látex. Cara, tem muita gente assim.
Cara, o mais bizarro que eu já vi desse negócio de pessoas que têm manias sexuais, ou assim, se vestir, é de pessoas que gostam de se vestir de cavalo.
Sabe? Sim.
É, tipo, as pessoas gostam de puxar carroça, gostam que pessoas subam nas costas pra ele sair cavalgando por aí. Gostam de usar botas de casco, sabe? Vocês nunca viram isso, não?
Não, cara.
Eu vi justamente um vídeo desse de Tabu da Discovery, se não me engano. Tabu, é. América Latina, um negócio assim.
Eu acho que é do Tabu, cara. Tem a cena da mulher com as patinhas de cavalo.
A patinha de cavalo, máscara de cavalo, roupa toda apertada, fica igual um cavalo, aí coloca um cara em cima de uma carroça, ela vai puxando a carroça, correndo, com a bota, a sola da bota é um casco, saca? Ela... Porra, cara.
Põe de cabresto e tudo, né?
Um cabresto e tudo. Esse cara, bicho, com essa máscara, dá aquela sensação de tem algo errado, sabe? Quando você... Sabe, ouvinte? Quando você tá jogando alguma coisa e tudo parece real, aí quando aparece um ser humano na imagem do CG do jogo, você sabe que aquilo ali não é ser humano? É nesse nível que tá assim, sabe? Você olha pro cara se mexendo, olha pros olhos do cara, mas olha pro cabelo e pra pele, sabe que não é um ser humano, cara. Isso incomoda, cara. Não é maneiro. Não, não é. Merda, vou fechar esse vídeo.
Você tá falando que a Mary tá assistindo até agora, né? 10 minutos de vídeo, tá assistindo tudo.
Papai do trabalho.
Tá bom, ossos do ofício, né?
Mas o pior de tudo é olhar esse cara vestido com essa roupa de látex, aí pega agora, olha o vídeo e abre a foto da Courtney Cox. Agora, cara, tá muito igual. A Mônica do Friends, cara. Tá deformada igual esse cara com a máscara.
Cara, verdade. Ai, meu Deus do céu. Bem, vamos lá então para o nosso vídeo final da noite, que é o Shay St. John. Que é esse vídeo, galera? Esse, na verdade, são... Eu acho que são alguns vídeos, né? Eu acho que eu já vi mais de um deles, no qual são postados, né? Que é um tal de Shane. Tem uma estranha afinidade por bonecos de ventriloquismo, né? Aqueles bonecos que são naturalmente já feios, igual o diabo nu correndo no pasto. E na internet ele assume a identidade desses tais bonecos. E, cara, é bizarríssimo.
Ah, isso me lembra muito o Chapolin, cara.
Cara, eu sempre tive terror dos episódios de Chapolin que tinha boneco. O Sinforoso, né? Aqueles lá da Água da Jamaica. Meu Deus do céu.
Eu tenho um amigo que tem um cagaço de Água da Jamaica até hoje. Falar de Água da Jamaica, ele já começa a olhar esse gnomo pra dele. Cara, boneco. Como eu falei lá em outros episódios, bonecos, principalmente bonecas, são criaturas bizarras, cara. Aí, sério, pro uma alma pular dentro dele e fazer um inferno na sua casa não custa muito.
Ah, calma aí. Volta. Pro uma alma pular dentro de um boneco, que porra é essa, Rafael?
Cara, tu não sabe de nada, né? Nada, entendeu?
Graças a Deus.
Lembra do ouvinte que mandou aquela mensagem sobre um bonequinho de mago com roupinha roxa e tudo?
Sim.
Lembra da boneca na pele?
Sim.
Aí, histórias dessas aí de boneco com espírito dentro é que não falta, cara. Sabe, já tem um formato. É só alguém preencher o corpinho dele.
Caraca, que coisa bizarra.
Tava vendo esses documentários de Amish que tem na Discovery, tem Net Geo, tem um monte agora hoje em dia na TV a cabo. E aí num trecho eles falam dos bonecos dos Amish, né? Das crianças, que todas as meninas, elas não têm bonecas com rosto. Porque todas as bonecas não tem nada no rosto. Não tem olho, não tem nariz, não tem boca. Só o bonequinho sem face. Porque eles falam que se o boneco tem olho, o demônio tá te olhando. Então não pode ter bonecas com cara. Mas aí eu não sei o que é pior. Se tem aquele boneco no canto da sala sem rosto ou com rosto.
Cara, que coisa bizarra. Ai, meu Deus do céu.
Cara, assim, bonecos são estranhos. De ventríloco, mais ainda, tá? Então, quando você vai ver melhor, quando você vai lidar com bonecos, por favor, não leve brancos pra enterro.
Calma aí, não leve brancos pra... Que isso, Rafael?
Boneco.
Assista ao contrário.
Assista ao contrário. Os ouvintes terem atenção no seguinte, bonecos e bonecas não devem ser lidados de qualquer forma. Você, ainda mais quando é de enfeite, tipo Annabelle, sabe? De ventríloco. Cuidado, não pode, você tem que manter uma distância. Quando, sabe, se você fizer... Você é ouvinte que lida com bruxaria. Por favor, não coloque um boneco no seu altar, cara. Vai dar merda, cara. Você não pode idolatrar bonecos assim, porque os bonecos vão vir atrás de você no futuro. E se não ser na vida real, vai ser no teu sonho. Bonecos tristes, cara. Não faça isso.
Ai, meu Deus do céu.
Eu tenho uma história com boneco que eu lembrei até esse tempo atrás, que eu me arrependia, não lembrei pra contar no episódio da Annabelle.
Mas você vai contar no episódio 50.
É, que o episódio 50 tem bastante história.
Vai entrar todas. Ninguém será perdoado. Mas, cara, só pra finalizar, cara, boneco, principalmente bonecos de ventríloco, me dão terror, porque eu já me lembro já daquele clássico do SBT anos 80, de terror trash, chamado Puppet Master. E cara, como eu odiava barra amava aquele filme. Vocês lembram do Puppet Master?
É o Mestre dos Brinquedos, né?
Mestre dos Brinquedos. E seus 10 filmes, suas 10 continuações.
Aí tinha um monstro que tinha uma cabeça sempre no rolo. uma cabeça pequena, um corpo grande. Sim. Tinha outro que tinha uma faca. Inclusive, esse vídeo aí aparece um daqueles. Aparece um deles.
Parece mesmo, parece aquele primeirão da faca mesmo, que parece o Michael Jackson.
Ai, meu Deus.
E, cara, até hoje eu me lembro de um que tinha uma broca na cabeça e matava as pessoas com a broca na cabeça. Meu Deus do céu. Que terror, gente. Que terror. Isso me remete muito à minha infância. Então, vamos finalizar esse podcast antes que alguém mais saia completamente aqui problemático. Então, é isso. Galera, antes da gente finalizar, opinião geral. O que vocês aprenderam com esse episódio?
Ah, cara, eu aprendi uma coisa que eu já sabia. E só pra deixar claro é o seguinte, os seres humanos são muito bizarros.
Eu não discordo, Guilherme.
Pô, o que me incomoda nesses vídeos, cara, no geral, é a motivação do indivíduo a criar esses vídeos. Tentei pesquisar, mas como na internet todos viraram lendas, então é difícil conseguir achar alguma informação real ali, ou isso que a gente encontra é real mesmo, né? Mas é a motivação que leva o ser humano a criar essas coisas, cara. Não tem... É doença, é um grande projeto mindfuck, mas não dá pra compreender, cara. A motivação do cara é perder tempo, esforço pra criar uma coisa bizarra, cara, desse jeito, só pra derreter cérebro mesmo. Não dá pra entender... O que só confirma o Rafael, né, cara? O ser humano é bizarro.
Cara, e você falou de Mindfuck, me lembrou da Operação Mindfuck, né? Alguns desses vídeos podem estar aí com os discordianistas, né?
Ah, não. Não, cara, não. Putz, André, para de falar desses caras aí. Esses caras são um cocô, cara. Eles fazem cortar minha internet aqui pra me zoar, né?
Ai, meu Deus do céu. Então é isso, galera. Espero que todos vocês tenham gostado desse episódio. Por favor, deixem aí seu feedback. Mandem suas contas dos seus terapeutas. Mentira, não mandem. E é isso, né?
Ah, deixa eu falar um negócio aqui pros ouvintes. Ouvintes, me escutem. Você que tá aí na sua casa, ainda bem que você que tá aí na sua casa pegando o computador pra ver os vídeos, olha em volta. Se você tiver algum boneco olhando pra você, saiba de uma coisa: ele também tá olhando pra você. Presta atenção que ele muda de posição todo o amanhecer. Cuidado.
Cara, no episódio 50 vai ter uma história eu não vou adiantar nada. Quer dizer, já tô adiantando, né? Mas eu não vou dar nenhum spoiler. Mas tem uma história bizarríssima da senhorita Ira Croft sobre bonecos. Que, ó, vai ser a beleza para o pessoal dormir cedo.
Cara, pior que o boneco só espelho.
Pois é. Queria agradecer muitíssimo a participação aí do nosso querido professor de história, Rafael Jacaúna.
Opa, cara, eu tô aqui intrigado, porque na lista, né, de todos os programas o meu nome não tá em nenhum. Não sei. Fica a dica aí.
Gostaria também de agradecer a participação do nosso queridíssimo editor, que sem ele não existiria Mundo Freak Semanal. Guilherme, por favor, estou aqui de palmas, quer dizer, de pé, batendo palmas. Eu não posso estar de palmas batendo pé, o que seria algo bem lunático, mas devido a esse episódio eu não duvidaria também. Brigadão aí pela ajuda e, por favor, deixa aí um minutinho aí uma mensagem sua pro pessoal.
Obrigado pelo convite para participar aí e só o último recado pro pessoal aí, se quiser assistir algum vídeo na internet, cara, não assista esses que foram citados. Assistam as 10 horas do Ian Cat cantando, feliz. Tem muita coisa bacana pra você ver na internet. Não assista esses vídeos. Não vale a pena.
Não, vou te falar, tem piores, cara. O Andrei ainda não colocou os piores, não. Tem piores ainda.
Tá bom. É isso aí, galera. Espero que todos vocês tenham gostado. Então vamos agora para nossa leitura de e-mails e comentários. O nosso momento do feedback. Não terminem aí. Vai lá escutar os recadinhos. E até o próximo episódio. Thank you. E estamos começando mais uma leitura de e-mails e comentários aqui no nosso Mundo Freak Confidencial. E aí, galera, curtiram o episódio? Agora a gente vai dar os recadinhos e falar um pouquinhozinho do nosso episódio passado, que foi o 46, o da Terra Oca e os Intraterrenos. Um episódio bem cético. E antes da gente começar com feedback, leitura de e-mails e comentários, a gente gostaria de dar uns recadinhos bem rapidamente. Primeiro de tudo, nossas redes sociais estão lá para servi-los. Então, galera, nos siga nas nossas redes sociais, tá certo? Facebook, Twitter, Google+, e todas as outras redes que a gente tiver por aí. Por quê, galera? Porque a gente vai ter mais essa proximidade, mais contato. Porque às vezes falar de uma semana, às vezes demora um pouquinho. Então, às vezes sai um post novo, ou então alguma coisa mais urgente, algum sorteio, algo nesse sentido. Vocês fiquem lá prontos para uma pergunta, alguma coisa nesse sentido. E também, se você quiser receber tudo que a gente tiver na nossa página do Mundo Freak, você vai, curta a gente, e na mesma opção de curtir, se você clicar novamente na setinha, você vai ter uma opção chamada receber notificação. E toda vez que a gente postar alguma coisa, vai surgir uma notificação pra você. Não é fácil? Então, coloque isso, porque o tio Mark, ele tá cada vez mais apertando o cerco, só 4% do nosso público está recebendo o nosso conteúdo. Então, por favor, fiquem aí com esta dica imprescindível para vocês. Outra coisa muito legal, indique esse podcast para vários amigos seus. E assim a gente consegue aumentar a nossa pirâmide. Se você conseguir indicar para mais duas pessoas e essas duas pessoas indicarem cada uma para mais duas pessoas, a gente consegue aí aumentar a nossa pirâmide Illuminati Freak para a todos governar. Gostaram da ideia? Então vamos nessa agora para a leitura de e-mails e comentários do Mundo Freak. Bem, eu estou aqui com uma pessoa especial que há muito tempo não participa. Ela, Ira Croft.
Olá, olha eu chegando aqui. É um prazer estar de volta. Quero deixar um abraço para os velhos ouvintes que estavam acostumados comigo e boas-vindas para os novos ouvintes que não me conhecem, mas que vão conhecer a minha doce voz gripada nesse podquest.
É isso aí. Tô pra gravar com você, dona Ira Croft, um podcast completo do Mundo Freak Confidencial, né? Só que a sua agenda é muito apertada.
Bem, para quem não sabe, eu divulgo o Mundo Freak em todos os podcasts que eu gravo e participo por aí. Então eu posso não estar presente aqui neste programa, mas eu estou por aí disseminando a palavra.
Olha aí. Temos aqui também a presença dele. Gal, por favor, fale aí, dê o seu oi.
Opa, saudações pessoas, humanos, alienígenas, todos aqueles que estiverem vindo neste universo ou em outro universo.
Então, antes da gente começar aqui a leitura, eu gostaria de perguntar para vocês. Vocês acreditam na Terra Oca e nos intraterrenos?
Mais ou menos.
Sim ou não?
Pode ser um talvez, assim. um talvez pra sim.
Um talvez pra sim. Eu acho que você já tá bem crente, porque, olha, foi difícil gravar esse episódio. O nego ainda tá pedindo episódio de Asta Xeran. Você não sabe o que vai sair daí, hein, galera?
Mas tem que ter o Asta Xeran. Tem que ter. Deve acontecer. Ele tá predestinado.
Eu só consigo imaginar Elba Ramalho cantando para vocês. Só. Apenas isso.
Ai, meu Deus do céu. Ira, qual a sua opinião sobre a Xaxarã?
Eu continuo com a Elba.
Tá bom, gente. Com certeza a Era não vai participar com a gente desse episódio. Vai ser de algum outro, não do de Asta. Então é isso, galera. Vamos começar aqui, então, a leitura. Vamos lá. O primeiro comentário é do Léo Bruschi, lá do Aerolitos. E ele fala o seguinte... Olha, os fatos científicos citados por vocês próprios no programa já invalidam a teoria da Terra Oca. E 2 quilômetros abaixo da superfície, sendo que o máximo atingido foi 15 quilômetros, alguém já teria descoberto provas concretas sobre a Terra Oca e seus habitantes. E eles mesmos já teriam entrado em contato com a superfície. Acho mais fácil acreditar em ET do que em seres IT, né, os intraterrenos. De qualquer maneira, o episódio foi bem divertido. Ouvir o Yamada é sempre um prazer.
ser. O cara explica muito bem, principalmente a parte geológica da coisa, visto que é trabalho dele. Não poderia ser diferente. Muito bom o programa. PS. Andrei, em alguns momentos seu áudio estoura um pouquinho. Seria bacana cuidar disso nos próximos programas. Então vamos lá, vamos lá. Igual o Hannibal Lecter, vamos por partes. Então, galera, seguinte. Léo Bruschi, melhor dizendo. Então, a teoria da Terra Oca ele foi desbancada no episódio, até porque é uma teoria que ela... A gente, não sei se a gente chegou a comentar muito no cast, acredito que ficou muito por cima, mas ela tinha muito mais voz naquela década de 30, de 40, de 50, talvez. Hoje em dia fica mais pela loucura, porque a cada vez mais que aumenta a nossa tecnologia, a cada vez mais que aumenta o nosso conhecimento e o nosso grau de observação, né, nosso empirismo, mais essa teoria desbancada, né, quer dizer, se ela já era fraca na época em que existia, imagina então hoje em dia, né, com tantos aparelhos tecnológicos ao nosso dispor. Mas assim, a nossa teoria de que a 2 km abaixo da superfície poderia abrigar algum tipo de ser intraterreno ainda é válida. Não imagina isso como uma camada, um vão de 2 km em todo o planeta, né, mas talvez aí alguns bolsões vazios, né, em lugares específicos. Então vamos lá, se você cavou 15 quilômetros na Rússia, não quer dizer que cavaram 15 quilômetros na Índia. Então a gente sempre deixou aí em aberto aí a possibilidade que seres, alguma espécie inteligente talvez, vivendo aí em cavernas com talvez um bioma próprio, já que a gente comentou um pouquinho sobre seres que habitam em ambientes bem extremos. Bem, e sobre o meu áudio, o erro foi meu, e não foi só nesse episódio, de Amigos Imaginários também foi um erro garoto, eu garoteei, fui moleque, porque eu tive um probleminha com a configuração do microfone, mas vocês devem ter percebido nesse cast que voltou tudo ao normal, certo, Guilherme? mas tá tudo certo, o microfone não vai estar mais estourado e eu vou prestar bastante atenção nisso das próximas vezes, tá bom, galera? Pode ter certeza que o Mundo Freak é só qualidade, é isso aí. Vamos lá então.
Eu vou ler aqui o comentário do Padu. Mais um ótimo programa. Sempre achei o tema Terra Oco muito louco. Antes do episódio, achava difícil crer que pessoas estudadas pudessem defender que a Terra é oca e ainda por cima iluminada por um microsol. What? Porém, eis que me surpreendo quando descubro que cientistas de renome, como Edmund Halley, sim, o mesmo do cometa, alguém se lembra do cometa Halley, eram defensores da teoria. Eu quero fazer uma nota, eu acho muito engraçado quando alguém fala, entre aspas, pessoas estudadas. Como assim pessoas estudadas podem ou não defender alguma teoria?
É o que ele tá querendo falar, na verdade, pessoas com faculdade, né, com alto grau de conhecimento, né, pelo menos assim, não querendo falar mal do restante da população, mas assim, não a massa, né? Não aquela galera que, sei lá, que acredita em tudo, né? Compra alguma revista ou então assiste o History Channel e fala, nossa, isso realmente faz sentido. Um cara cabeludo falando sobre aliens.
Ou pessoas que acessam o Facebook. Ah, mas eu li no Facebook que isso e aquilo.
Eu entendi o que o Padu quis dizer, mas a minha sátira é que os maiores loucos até hoje foram pessoas formadas, graduadas, muito bem estudadas, que sempre procuraram conhecimentos. Enfim, continuando. Mas a maioria desses defensores de renome são do século passado e se embasam em conhecimentos que já foram desbancados com estudos mais recentes. Agora, não acho que isso impeça a Terra de ser habitada por seres intraterrenos. Não, uma Terra Oca e um microsol é insano, mas não acho impossível termos algum tipo de povo vivendo no subterrâneo, em uma profundidade não tão grande. O problema é que quando vamos pesquisar esse assunto na internet, encontramos cada teoria mais esquisita que a outra. E quando alguém faz algum questionamento sensato tentando explicar o porquê daquilo não ser possível, a pessoa, ao invés de pensar e repensar em busca de alternativas, vem com: você está sendo cientificista. Eles não são da nossa dimensão. Nossas leis não se aplicam a eles. O problema desse tipo de argumento é que ele validaria qualquer teoria. E aí tudo vira uma bagunça.
Eu só achei muito válido o comentário do... Ah, eles não são da nossa dimensão, as nossas leis não se aplicam a eles. Muito, muito, muito conveniente, hein? Muito melhor justificativa ever.
E eu imaginei, tipo, uns velhinhos com monóculo, sabe? Não, porque a nossa teoria...
Não, porque as nossas... Não, são da nossa...
gosta de mexer, isso não se aplica pois a ele, é. Seu Hélice mortal.
É assim mesmo. E o Padu ainda deixa uma observação. Falando em Terra Oca, já viram o trailer do filme Iron Sky? Então pense no que aconteceria se misturassem Segunda Guerra, nazistas na Lua, Terra Oca e os soldados montados em dinossauros.
Cara, e se eu te falar que eu tô com uma aba do filme pra baixar, pra assistir o filme Iron Sky?
Como é que é? Pra o quê?
Pra assistir o filme Iron Sky. Há umas 3 semanas já aberto aqui no meu Chrome. Pô, eu sempre paro e vejo, pô, eu tenho que assistir esse filme. Porque eu tava vagando no YouTube, daí eu vi esse trailer e falei, caraca, eu preciso assistir isso. Eu necessito.
Como é que é, nazista? Cara, isso aí já teve filme já disso já. Como é que é o nome daquele do Zack Snyder, das garotas lá? Que tem zumbis nazistas, robôs futuristas e samurais gigantes. A Era não conseguiu assistir 5 minutos desse filme.
É que você tem que pôr na sua cabeça de que esses filmes são da mesma leva, sendo do mesmo nível de Sharknado, saca? Você vai assistir pela piada da coisa.
E nem sempre a piada vale isso.
E nem sempre a piada vale. Nem todos eles são geniais. É que, às vezes, eles perdem um pouco a mão, assim, saca? O cara vai demais, assim, na piada interna e...
É. Ah, sim, o Andrei me mostrou aqui o Sucker Punch. Nossa, eu me lembro que quando saiu esse filme, todo mundo falava dele. Foi um marketing pesado nos shoppings aqui em São Paulo. Todo mundo falando, meu Deus, olha, eu assisto filme trash. Eu cresci assistindo Corujão, meu. Os Pássaros, nossa, é um dos meus filmes preferidos. Mas esse filme é muito lixo, cara. Muito mal produzido, meu.
Eu gosto de Sucker Punch.
Nossa.
Fiquei chateado agora.
Legal, estamos sozinhos nessa.
Fudeu, Andrei.
Ai, meu Deus do céu. Vamos lá, lê aí o do Zuke Skywalker.
Comentário do Zuke Skywalker. Olá, lembrei de quando estava fazendo pesquisas aleatórias na internet e me deparei com umas vertentes místicas do nazismo. Tinha um maluco chileno chamado Miguel Serrano que tinha uma teoria super divertida sobre Hitler não morreu, vive no subterrâneo com alienígenas. Ok. Segue um pequeno trecho a respeito do assunto retirado da Wikipédia. Miguel Serrano foi um diplomata chileno que defendia que Hitler estava em Shambhala, um centro subterrâneo na Antártida, onde estava em contato com os deuses de Hiperbórea, de onde emergiria com uma frota de OVNIs para liderar as forças da luz contra as forças das trevas, dando origem ao Quarto Reich. Então tá, né? Acho que daria um bom podcast esse assunto, o lado oculto e o lado místico do nazismo. Dei uma pesquisada, é uma loucura. Com certeza, puta podcast. PS, ainda estou fazendo a maratona, e qual não foi a minha surpresa quando encontrei um episódio falando sobre uma das minhas religiões favoritas, o discordianismo. PS2, eu queria uma camiseta, mas todas no meu tamanho já esgotaram. Tenha calma, Zuki.
Vai chegar,
calma aí, Zuki. E PS3, parabéns pelo ótimo trabalho.
É isso aí. Muito obrigado, Zuki, pelo comentário. Então vamos aí novamente por partes, né? Os nazistas, Hitler, esse tipo de coisa, cara, a gente tem que fazer com certeza um episódio só sobre essa parte ocultista do nazista. Principalmente porque existe, de verdade, assim. Talvez não as coisas que eles acreditavam. E talvez fazer um cast até mais sério sobre isso. Explorar um pouco dessas teorias. As camisas, em breve a gente vai voltar aí com as camisas. Então, fique no aguardo. Alguns tamanhos realmente acabaram. Mas verifica sempre se tem o seu tamanho lá. Ouvintes queridos, loja.mundofreak.com.br. Vamos lá. Eu vou ler o comentário do Fernando de Laurentes. Ele fala o seguinte... Cara, muito bom podcast, assunto bem interessante. Tô curtindo muito o Mundo Freak e a qualidade dos podcasts, com assuntos interessantes e excelentes participantes. E aí, não vou entrar na onda do Patreon? Até onde o trabalho que dá pra fazer, editar e etc. um episódio de podcast? Assim com o custo servidor e às vezes até pagar... alguém que edite. Vocês não acham que existem alternativas como camisetas, canecas e, quando possível, patrocinadores? Não sou contra monetizar a internet, mas esse papinho de que haverá áreas Patreon para privilégios e etc., em detrimento daquele cara que baixa desde sempre, curte faz tempo e etc., e às vezes não tem como bancar, mesmo que seja $1 por mês, além do que todos os podcasts estão entrando nessa onda e esquecem de mencionar o IOF sobre a doação, uma vez que é feita em dólar. Não sei, mas acho que há alternativas. E vocês, o que acham? Então, eu selecionei aqui esse comentário, que ele fala um pouquinho do Patreon. E pra quem não sabe, o Patreon, pra quem... não está acostumado com esta pronúncia magnífica que eu estou tendo agora, ele serve como o quê, galera? Ele é uma plataforma de, vamos dizer assim, ele seria um crowdfunding, pelo menos ele, a lógica dele nasceu dessa forma, só que ele é um pouco diferente do Catarse ou do Kickstarter, como vocês conhecem. Então, o que, que é? Uma galera, os ouvintes, né, no caso, os viewers, não sei, meu Deus, estou falando muito termo em inglês. A galera que gosta de certo conteúdo, ela tem a opção de poder bancar no momento em que algum podcast, algum videocaster, algum produtor de conteúdo entra na plataforma. Ou seja, ele registra lá o seu produto em si, né? E as pessoas a partir daí conseguem doar. Mas não é simplesmente doar por doar. Eles conseguem ter algum a mais daquele conteúdo. Seja o que for. Seja um podcast lançado um pouquinho mais cedo no feed. Seja uma área para discussão fechada. Algo nesse sentido. Eu tô chutando aqui algumas coisinhas, mas existem muitas outras que a pessoa pode realmente contribuir. Mas aí a pessoa contribui, né? Então a lógica é que os ouvintes, né? As pessoas que consomem esse conteúdo se tornam um patrão. Por isso que é Patreon. Elas se tornam quase um mecenas daquela pessoa em si. Então essa é uma das formas que o pessoal tem como monetizar. Por exemplo, se a gente conseguir $2,000, a gente consegue fazer uma viagem para Acapulco e gravar sobre nossa viagem, não sei o que lá. Então, galera, a gente acha válido toda a forma da gente trabalhar esse conteúdo, né? Eu tenho algumas ressalvas quanto ao Patreon. Eu, na verdade, acho muito bom a plataforma em si, mas eu acho que ela não deve ser usada com leviandade. Mas, é assim, eu já aviso de antemão. Não temos interesse nesse momento, isso pode mudar mais pra frente, mas não temos interesse em vista, né, de fazer um Patreon do Mundo Freak. A gente tem alguns motivos pra isso, talvez mais pra frente a gente consiga abordar eles um pouquinho melhor e tal, mas assim, a gente quer ir por outros lados. Você que quer ajudar, galera, não precisa dar dinheiro. Quer dizer, se quiser dar, eu dou minha conta bancária, mas se você não quiser dar, não tem problema. Só indica. Se vocês indicarem, mais chance a gente tem de fazer coisas até mais legais e que dê mais coisas pra vocês, pra todo mundo ao mesmo tempo, e que vai ser pelo nosso merecimento em si, né? Vai ser todo mundo caminhando junto. Não por quem faz Patreon não tenha merecido e tal, não. Eu só acho que a discussão é um pouquinho mais complexa do que o pessoal tá levando em si. Então, nesse momento, Patreon, não. Como é que você pode ajudar? Indicando, tem as camisas e, obviamente, escutando nosso podcast de todas as formas possíveis, né? Compartilhando, dando RT, comentando, curtindo, fazendo tudo isso. Então, se vocês quiserem, vocês têm essas formas aí por enquanto. Então, sempre fiquem ligados nas nossas redes sociais para também os futuros apoios que vocês poderão dar, tá, galera? Eu acho que é isso aí. Ledo Ricardo A. Santos.
Olá, habitantes de Pelucidar. Pelucidar, Pelucidar, Pelucidar. Excelente podcast. Só alguns comentários. Ênfase, só alguns comentários. Primeiro, já vi na TV religiões no Brasil, bem exóticas por sinal, que dizem que falam com os seres intraterrenos. 2, a novela dos mutantes na Record.
Ah, que maravilha.
Maravilha. Ricardo, você não fez isso.
Ai, que maravilha, gente.
Gente, isso não existiu. Não há conspiração. Não há teorias, não há ser sobre essa terra que diga que isso existiu, gente. Tirem isso da lembrança da mente de vocês, por favor. Continuando, a novela Pi contava a história de seres intraterrenos do bem que enfrentava os alienígenas reptilianos de Marte, que eram malignos e transformavam pessoas em mutantes no Brasil.
Cara, não tem como levar a sério essa plot, na boa. Não tem como levar a sério.
Vamos para o terceiro tópico. No conto do flautista de Hamelin, numa das versões, o flautista leva as crianças para um reino subterrâneo em sua canção, e elas nunca mais são vistas. Também é insinuado que essas crianças que originaram esse povo da Índia que foi citado no podcast. Bem, no mas, no porém, número 1. Eu acho que há diversas pessoas, tanto no Brasil quanto no mundo, que dizem falar com qualquer coisa, inclusive com pedras.
Qualquer coisa.
O que dirá intraterrenos. Então isso é um argumento usado para tudo, tudo. Se existe, as pessoas falam.
Fato.
No 2, eu prefiro passar batido. Gal, você quer falar alguma coisa?
Não.
Andrei, você quer falar alguma coisa?
No momento que eu escutei novela da Mutantes, eu não escutei mais nada.
Seu cérebro simplesmente desligou.
Lembrem-se, pessoas. Isso não existiu. Repitam comigo. Isso não existiu. Não existiu. E no 3, realmente, há essa hipótese no conto do flautista. O que é até interessante, mas eu acho que não dá pra dizer que foram eles que se desenvolveram. Que são eles que são esses novos povos. Mas o que, que você acha, Gal?
Ah, cara, eu acho um pouco forçação de barra falar que, tipo, essa galera foi por causa do flautista de Heimlich. Ou que o flautista de Heimlich, ele levou a galera que já existia um reino. Cara, não, é só uma fábula, saca? Aquilo tudo, tipo, é uma metáfora, cara. Tipo,
é um conto.
Isso não aconteceu de verdade, gente. Tipo, não sei se vocês sabem, assim. É tipo Chapeuzinho Vermelho, tipo. Não tinha realmente um chapeuzinho, assim, uma mina com um chapeuzinho que foi comida por um lobo e depois abriu a barriga e depois ficou tudo bem. Tipo, não, isso é só uma metáfora, cara.
Até porque o conto do flautista, essa história dele sequestrar as crianças com músicas, entra pra mim a mesma metáfora do homem do saco.
É o velho do saco, o velho do saco da Europa. É que ele é mais bonitinho.
Sabe,
é
aquilo que a minha avó e o Chaves falavam pra eu ter medo, sabe, pra eu obedecer, porque senão iam me pegar. Mas enfim, Ricardo, obrigada pelo seu comentário. Foi divertido, hein?
Foi, de fato. Tirando o segundo comentário que não existe... Foi divertido.
É, eu acho bacana, eu acho bacana. Eu concordo com vocês, é uma metáfora pra tudo. É tipo método científico, ele só existe no papel. Na prática é tudo mentira. Esses céticos, na verdade, são pagãos e estão querendo levar vocês pro inferno. E não existe nada disso, não existe fóssil, é tudo plantado pelo capeta.
Mas como é que um cético vai dizer que é plantado pelo capeta? Cético não acredita no capeta.
Não, eu tô dizendo que é o capeta que tá colocando os fósseis lá. Porque com certeza isso faz muito sentido. Vamos lá... Gaulê da Nilda.
Comentário da Nilda Alcarink. Olá, gostei muito do episódio. A dupla Yamada e Rafael funciona muito bem. Já havia lido sobre esse mito antes, adivinha onde? E é interessante como uma teoria científica do século XIX conseguiu produzir tanta literatura fantástica. E é claro, sempre tem alguém que leva essas histórias a sério. Forma teorias mais fantásticas ainda e temos aí um belo assunto para o MFC. Abraços.
É isso aí. Brigadão, Nilda. Muito legal que o pessoal gostou muito dessa química do Yamada com Rafael, né, meu Deus do céu. Eu acho o seguinte, eu acho que Rafael e Yamada dá pra... Vocês shippam?
Talvez. Shippável.
Eu tô nessa discussão agora no Twitter. Eu não sabia o que era shippar até um minuto atrás.
Ah, você tá brincando.
Cara, é tipo waifu. Quando eu descobri, eu caí pra trás do que era.
Em que bolha você vive, Andrei?
Eu não gosto desses otakus. Com certeza isso deve ser termo de otaku.
Essas coisas do capeta. Capeta japonês.
Com certeza. Desse Exu japonês aí. Desse Zoni aí, louco. É isso. Gostaria de agradecer a todos os comentários, né? Comentário do Valdo, comentário do Stuart, comentário do João Lucas, comentário do Gabriel Medeiros, que disse que está ouvindo e participa lá do grupo do Zap Zap. Tá bom, vou parar de falar Zap Zap. O comentário do Vitor Urubatã também, muito legal. Comentário do Gustavo, que entrou no embate histórico com Marcelo Guaxinim.
Nossa, grande erro, cara.
O que só reacendeu essa chama rival entre os céticos e os believers, né? Eu gostei, bacana, gostei, achei divertido. E também ao FHC, né? Eu espero que não seja o ex-presidente. A Geisa, o próprio Guilherme Cardoso, nosso editor também, a Priscila Guerreiro comentou. Ou seja, é um grande abraço a todos vocês que comentaram. E é isso. Eu gostaria de agradecer muitíssimo a participação da Era Croft. Tem um minutinho pra falar o que você quiser. Menos putaria. Ah.
Posso cantar?
Posso cantar?
Brincadeira, gente. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui no Mundo Freak gravando uma leitura de e-mails. E se alguém quiser me ouvir, vocês podem ouvir lá no radiofobia.com.br. Vocês podem me ouvir também toda sexta-feira ao vivo na Best Radio Brasil com o programa Tá Na Hora, que inclusive faz tempo que o Andrei não vai lá participar, né? Porque agora ele marcou as gravações do Mundo Freak para as sextas-feiras, que é do mesmo horário, pra gente não conflitar a agenda. Mas enfim, é isso aí. Me siga no @iracroft. Eu gosto de falar besteira. Se você gosta de falar besteira, pode me seguir, a gente fala junto.
É isso aí. Também agradecer muitíssimo a participação deste gárgula, o Gal. Por favor, se deixa aí seu jabá, se você quiser, um alô
Um pedido? Pedido de casamento, se você quiser?
Não, casamento não. Casamento é muito caro, não tenho dinheiro nem pra me sustentar. Queria agradecer pelo convite, como sempre, por estar aqui. Aqui nesse lugar bonito, nesse lugar aconchegante que é o Mundo Freak. E queria passar a mensagem que você sempre manda, de todo mundo. Gente, indique o Mundo Freak, passe o Mundo Freak adiante, espalha a palavra da salvação para a nossa dominação mundial, brincadeira. E é isso aí, se vocês quiserem me seguir, não que eu tenha alguma coisa a acrescentar, mas vocês conseguem me achar no Twitter como @justgau, JUSTGAU. Às vezes eu posto algumas coisas boas, às vezes eu só falo besteira, às vezes eu só tô reclamando da vida. E é isso aí, tô com umas coisas aí novas pra sair, vamos ver se daqui a pouco eu tenho realmente um jabá de verdade pra fazer, mas tá encaminhando.
E lembre-se, a novela Mutantes da Record não existiu.
Exatamente, fruto da sua imaginação.
Não existiu. Gravem isso, não existiu.
Dessa vez eu posso falar, isso sim foi uma histeria coletiva, isso nunca aconteceu.
Exatamente. Limpem da mente de vocês. Repitam, não existiu.
É isso aí, galera. Muito obrigado por ficarem até aqui. E é aquilo. Não olhem para trás.